Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
6:03. Bom dia, você começa mais um Tropa de Elite. Hoje é terça-feira, 15 de março de 2022.
Gabriela FM.
E a gente começa aqui pela sua rádio Gabriela FM, mais uma edição da Metralhadora da Informação, que tem oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro Continho Tintas, Supermercados Meira, NP Materiais para Construção, Nove Mistura em Premoldados Guanabara, dividindo a bancada comigo do meu lado para dar esse bom dia mais que especial. Tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Tá na contagem regressiva para fazer aniversário, rapaz. Mês que vem, viu?
Marinho Santo!
Chegando para dar bom dia para você, meu amigo. E para você, minha amiga, nos quatro cantos. É da região sul do estado. Vem comigo, vem com Robertinho Scarpita. Tempo carrancudo novamente, Scarpita. Deu até relâmpago. É, mas deu pra chegar. Chegando por volta das 3:30 madrugada, já estava batendo a porta Gabriela FM para mais uma edição da série e do programa diferente e de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. O pau que dá em Chico é dá em Francisco. A partir de agora você fica ligado, vem comigo e vem com Robertinho Scarpita.
Pois é, você participa do nosso programa 3675-2436, 3675-2436. Manda um zap pra gente, 739-8829-1029. E os nossos correspondentes, e o repórter Marinho Santos, daqui a pouquinho interligando toda a região. Diz pra gente aí, quem vem trazendo a notícia?
Itabuna, Manuel Messias, Uruçuca, Matheus Santos, Paulo José, direto de Camacan, e ainda tem Nath Almeida.
Pra somar o giro regional e tem futebol no Tropa, a gente convoca de segunda a sexta, ele sai do banco de reserva e vem das notícias do futebol.
Edenildo Braga.
Então, bom dia para todo mundo. Vamos às manchetes que serão destaques do nosso programa. Antes das manchetes, trazer aqui a informação do tempo para você que está aí curioso para saber como é que está o tempo, né? Como é que está aí, ó, previsão, relâmpagos na madrugada? Sim, vamos lá então. Tá no ar a informação de acordo com a agência Clima Tempo.
E a temperatura?
É, terça-feira, nublado em Ilhéus. Previsão de chuva aí, nós temos 63% de probabilidade de chuva. Trovoadas, né, leves, deverão ocorrer na cidade de Ilhéus. Termômetro marcando 23 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, podendo variar, né, chegar até os 28 graus. Seu repórter Marinho Santos, a gente chama aí a atenção das pessoas para, principalmente porque a gente sabe aqui de pessoas que vivem em área de risco, né? Áreas de risco é complicado.
Olha o placar Serra Negra 2, Sapucaeira 0.
Eu não entendi nada desse placar, viu?
É o placar de Zé Mascate.
Zé Mascate do povão, né? Serra Negra, hoje a gente vai estar fazendo a visita aí a Serra Negra, abraçar toda essa turma aí de Serra Negra que acompanha o nosso trabalho.
Tem um Bar do Ouro lá, né?
Bar do Louro, através do nosso amigo
Ouro. É Ouro ou Louro?
Louro.
É Ouro?
Louro.
Ouro.
É Ouro. O Louro é Ouro, né?
Vamos nessa. Alô, Serra Negra!
Serra Negra, né? No Bar de Ouro, Marinho Santos, é Ouro mesmo. Tem a Sônia, Arnaldo, Zelito, Adriano, Dona Lúcia, que faz o melhor acarajé da Serra Negra. É o Zé Mascate, fez esse convite. Vamos lá, tropa de elite, a gente vai estar dando né, esse prestígio mais que especial à comunidade Serra Negra.
Você está sabendo que eu fui procurar Joel do Areal, do Pré-Moldados Guanabara.
E foi parar.
E fui parar em Serra Negra. Lá em Serra Negra ninguém sabia quem eu era. Eu de capacete, de moto. E passei em Serra Negra, mas passei despercebido.
Você estava disfarçado em Serra Negra.
Passei. Eu errei o caminho, na verdade.
Bom, 6:07 na Bahia, 6:07. Bom dia a você. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa a partir de agora.
Copa de Elite. Preso em flagrante em Una. Elemento com drogas, armas e réplicas de uniformes da polícia.
Estudantes da faculdade de Ilhéus planejam protesto contra falta de segurança e deficiência de ônibus.
Prefeitura de Uruçuca adiciona mais um horário no transporte universitário.
Martelo batido, Leão entregou os cargos ao governador Rui Costa e diz que a aliança maior é com o povo da Bahia, viu? O Rui disse isso, ó. Agora eu fico olhando assim, 8 anos juntos e depois na reta final, que o Rui se perdeu, seu repórter. A gente vai trazer todos os detalhes dessa notícia. É, a gente havia anunciado ontem que vai ter todo um trâmite para esse rompimento aí do PP com a base do governador Rui Costa. Leão entregou os cargos e o Rui disse, ó, aliança maior é com o povo da Bahia. Se perdeu o governador.
Polícia Civil da Bahia vai parar e a culpa é do governador Rui Costa. Delegados e delegadas decidem entregar cargos e suspender operações em todo o estado da Bahia.
INSS volta a agendar atendimento presencial.
Câmara de Vereadores realizou primeira reunião neste ano para discutir melhorias é do transporte público de Ilhéus.
Olha, a prefeitura do nosso município instituiu um comitê para revisar o plano diretor. Já chegou a hoje, já era tarde isso aí, viu? Mas ainda dá tempo. Detalhes no programa de hoje.
Polícia Militar registrou casos de agressão física contra 4 mulheres... na Zona Sul de Ilhéus.
Secretária da Saúde do Estado da Bahia avalia desobrigação do uso de máscaras em abril aqui no nosso estado.
E os prepostos das empresas Via Metro, o Bahia, e da São Miguel, o Joca, rebateram os questionamentos dos vereadores.
Olha, tá notícia aí que a gente ficou um tanto triste, mas que só dá para ir realmente se tiver condições de ir. O Colo-Colo de Ilhéus, desde a reunião na semana passada com o Conselho Deliberativo, bateu o martelo, está fora da disputa da segundona do Baianão 2022. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vamos juntinhos. Oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção, Supermercados Meira, Move Mistura e Premoldados Guanabara. Bom dia você.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:11. 6:11. Olha, mais de 300 delegados da Polícia Civil se reuniram na manhã de ontem no auditório do Hotel Fiesta, em Salvador, para discutir o futuro da classe. Diante do aumento de 4% concedido pelo governo do estado e a ausência de diálogo por parte da administração, além da falta de investimentos na instituição, em estrutura e na contratação de pessoal, a categoria. Os delegados e delegadas decidiram entregar os cargos e suspender as operações policiais por 30 dias. E aí disse: o nosso governador Rui Costa vive encastelado em seu gabinete e durante toda a sua gestão, a sua principal prática foi cortar benefícios dos servidores da segurança pública, mostrando desta forma o descaso que possui com a pasta. Enquanto a sociedade sofre com nefastas consequências, quem afirmou isto foi o presidente Fábio Lordelo. Atualmente, os delegados da Polícia Civil da Bahia estão entre os piores, os piores salários da categoria em todos os estados do país, ocupando aí a 24ª posição no ranking salarial. A categoria não aceita mais esta na penúltima colocação no ranking das remunerações de delegados no Brasil. Portanto, ou a administração senta para conversar, ou a classe irá cruzar os braços. E de acordo com as deliberações realizadas na Assembleia, a expectativa é que o governador Rui Costa atenda a entidade até o dia 21 de março, próximo dia 21. Caso não aconteça, serão recolhidas as assinaturas e a entrega de todos os cargos da Polícia Civil ocupados por delegados acontecerá até a partir do dia 25 de março. Ainda em Assembleia, ficou definido que a partir do dia de ontem, suspensas todas as operações e o cumprimento de mandados, além das representações por novas medidas cautelares, inclusive as medidas protetivas decorrentes da Lei Maria da Penha, pelo prazo de 30 dias. Então, várias orientações gerais aos delegados e às delegadas de polícia em todo o estado da Bahia. E aí o bicho tá pegando, hein? Sem segurança pública não dá, Escarpita. Aí vem a intranquilidade do ser humano, todo mundo fica intranquilo, nós todos que, né, a sociedade...
E essa notícia aí ontem, né, dos delegados entregarem os cargos, pararem as operações na Bahia, deixou todo mundo já preocupado. É preocupante a situação dessa aí. A gente está vivendo um problema aqui em Ilhéus grave. Os estudantes, por exemplo, da faculdade de Ilhéus, essa notícia está no nosso site, programatropadeelite.com.br, estão planejando um protesto contra a falta de segurança, pedindo mais o policiamento por parte da 69, que é a companhia responsável pelaquela área.
A 69 tinha uma situação de ocorrência, tinha a segunda situação e tinha uma terceira situação. E aí por isso que não tinha ninguém, não tinha viatura então, né?
Para atender essa demanda. Você vê ali,
área da faculdade.
Aquela área da faculdade é uma área importante dentro da responsabilidade da 69. Além desse problema da falta de segurança, tem a questão da deficiência do ônibus, do transporte. O transporte. Estudantes da Faculdade de Ilhéus planejam, então, esse protesto devido à falta de segurança e deficiência no transporte público. De acordo com um dos organizadores, o ato se dará, né, justamente após o arrastão. Você noticiou ontem o arrastão que aconteceu na sexta-feira, quando estudantes e outras pessoas que estavam no ponto de ônibus foram vítimas de quatro elementos a bordo de uma moto, levaram aparelho celular, bolsas, documentos, outros pertences das pessoas. Segundo informações de um estudante, esse estudante é do curso de Direito da Faculdade de Ilhéus, ele não tem segurança no trajeto para a faculdade, sobretudo na saída da instituição, onde os alunos e alunas precisam andar muito, né, as margens da BA-001 para chegar até o ponto a fim de aventurar um ônibus. Após longa espera no local, a iluminação é precária, não tem um abrigo decente, tornando-os vítimas de assaltos e outros delitos. Fica a deriva. Os estudantes saem da faculdade, quem vai depender do ônibus, quem tem seu carro, entra no seu carro, pega sua moto, pega sua bicicleta, quem mora perto. Agora, quem depende do ônibus, Marinho Santos? Com relação à falta de segurança, um desabafo também de um aluno, ele disse: fora da faculdade de Ilhéus, queremos um posicionamento da 69, já que a segurança pública é dever único e exclusivo do Estado, que deve se pronunciar com brevidade aí no sentido de garantir a presença da viatura na chegada e saída dos estudantes como medida de prevenção e evitar novos acontecimentos como o de sexta-feira. Concordo plenamente. A presença da polícia inibe sim a ação dos marginais.
Já chegou o nota da Polícia Militar dizendo reforçou segurança e recomendando que estudantes não usem celulares nas ruas. O comandante da Companhia Independente da Polícia Militar 69, o capitão Cláudio Lopes, ele diz que na noite da última quinta-feira, dia 10, foi atípica para o policiamento na Zona Sul de Ilhéus, quando ocorreram os assaltos contra os estudantes da Faculdade de Ilhéus. A Companhia da Polícia Militar, responsável pela área, atendia envolvidos num grave acidente de trânsito na BA-001 e socorria um menor de idade que quase foi esfaqueado no bairro Hernani Sá. As duas ocorrências e a estrutura limitada da Polícia Militar deixaram as proximidades da Faculdade de Ilhéus sem o policiamento normal. O capitão Cláudio Lopes disse que a segurança no entorno já foi reforçada, investigações foram iniciadas para descobrir e prender os autores dos assaltos, que segundo a apuração preliminar, são de outras zonas da cidade. O Cláudio Lopes disse ainda que a Polícia Militar não tem conhecimento de que houve um arrastão na rodovia Ilhéus Olivença, no ponto de ônibus, pertinho em frente à Faculdade de Ilhéus. O capitão disse ainda, Scarpita assegurou, que a Polícia Militar vai cumprir o objetivo de garantir segurança pública, mas recomendou, como medida preventiva, que os estudantes não usem aparelhos, telefones, celulares nas ruas, ou seja, quando estiver saindo da faculdade.
Evitar ficar com o celular na mão, né? Porque usar o celular, você vai estar com o seu celular no bolso, na sua bolsa, na bermuda, né? Agora, evitar ficar na mão. Eu espero entender dessa forma.
Os malacas passaram de Celta, quatro elementos viram e ainda passam de moto. E aí, meu amigo, fica
complicado
dando mole.
Tem
umas que colocam o celular no bumbum.
Essa moda aí de arrastão, vou te contar, não pode pegar não. Outro ponto que a gente chama a atenção é a questão da segurança pública no estado, né? A Bahia registra índices negativos na questão da segurança. A gente sabe da boa vontade, do comprometimento da Polícia Militar, uma instituição séria, comprometida com a questão da segurança. 197 anos completou agora. Mas se o governo do estado não der a estrutura necessária, não tem como fazer um bom trabalho.
Você já viu que as menininhas colocam no bolso
o celular,
da calça ou no bolso da bermuda e fica a visto, todo mundo vê.
Chamar atenção, evitar. Primeira participação ao vivo no nosso WhatsApp, Júlio César está na linha 1 do Tropa. Alô, Júlio, é Júlio César, Newton César, agora sim. Newton César, bom dia.
Bom dia, Badinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia. Ligou pro nosso programa por quê, Newton?
Liguei para poder você pedir para esse gestor de público aí para poder dar uma olhada especial aqui pro Alto do Carvalho aqui, que ninguém faz nada por aqui não, rapaz.
Alto do Carvalho, né?
Isso.
Aquela calha que você falou no ano passado, continua o mesmo problema, Newton?
A mesma coisa. Aqui tem um rapaz aqui que chama Batata, que quando a água começa a chover, ele que se preocupa em estar limpando a calha, a parte que está melhor, que a parte que esbagaçou, não tem como fazer nada. É só se a prefeitura mesmo tiver uma boa vontade de vir cá refazer de novo. Aí ele que limpa a parte de cima, porque quando entope com alguma coisa, tem pessoas aqui que tem batente na frente da casa, porque onde a água vem, entra até dentro de casa, que nem no mês de dezembro mesmo, entrou água aqui na casa de umas duas pessoas aqui, porque não tem como a água despejar direito, entendeu?
Lamentável.
Então, pede aí para esse gestor aí, dá uma olhada especial por aqui, porque eu acho que aqui tem eleitor também.
Ô Newton, faça seu apelo ao prefeito de Ilhéus aí, você mesmo ao vivo agora no Tropa de Elite, faça seu apelo ao Marão, Newton César.
Marão, dá uma olhada especial aqui por o alto do cavalo aqui, rapaz. E a estrada de Sambaituba também, se você vá lá dar uma visitada lá, manda ele ter que visitar lá o setor de Sambaituba lá pra ver no qual buraco ele vai cair, porque tá igual uma peneira a estrada de Sambaituba, entendeu?
Complicado. E, valeu, Newton e, César.
Robertinho.
Oi.
Marinho que tá, vai fazer aniversário, colhi mais uma rosa, o mês que vem, não
é
isso?
Mês que vem, é
e
dia 15.
E o meu daqui a 3 dias. Eu vou querer receber os parabéns aí da Rádio Gabriela aí.
Recebe sim.
E Gilson Carregador, por que Gilson não tá ligando mais pra rádio pra cobrar das estradas, rapaz?
Ele dizendo que tá difícil conseguir a ligação. Agora deixou beiju só pra Marinho Santos, na Mondiana de Javali. Disse, ó, esse beiju é só pra Marinho, não
eu
deixou pra Robertinho.
Falando nesses dias que ele deixou o beiju pra Marinho,
foi.
Mas não deixou pra você.
Não deixou não, tô na bronca com ele, viu?
Dá uma alô pra José Carlos lá no Retiro, lá que ele tá nesse momento lá ouvindo o seu programa.
Um abração
lá
pra todos do Retiro. Valeu, Newton César.
Vistoso, Tânia,
show de bola.
Osmar lá, todos que curtem lá o programa, seu Orlando também, não perde também. E um bom dia pra vocês.
Valeu, bom dia, Newton César. 3675-2436. É porque hoje é dia 15 de março, então entra na contagem regressiva pra 15 de abril, né, seu repórter?
15 de abril, sexta-feira da paixão.
Da paixão. Esse ano você foi presenteado aí, viu?
Sexta da paixão. Olha o detalhe, o Gia lá de Sambaituba. Foi Gia que direcionou, que determinou o Gilson Carregador entregar o meu beiju e deixar em Ana de Javali, no box lá de Ana de Javali, na central de abastecimento.
Eu só fiquei sem entender por que só o beiju pro Marinho Santos.
Gia é meu amigo.
Ah, sim, foi só. Então,
Gia é meu amigo de infância.
Ah,
de
então o beiju não
anos.
Foi o beiju do Gilson.
É o Gia que mandou.
Ah, tá certo. Bom, são 6h23 na Bahia, 6h23, telefone tocando e o povo quer falar no Tropa de Elite, seu repórter Marinho Santos. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp, você manda sua mensagem pra gente, pede seu alô no nosso WhatsApp, 739-8829-1029.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Antônio Melo, tá dando bom dia pra gente lá em Vila Cachoeira. Apaixone-se pelo hoje que te faz respirar, enxergar, sentir, viver. Feliz dia, bom dia, Mário Santos Escapita. Um abraço. Olha, bom dia, tropa de Elite, não quero ser identificado, até quando o povo dos distritos vão ficar sem ônibus aos domingos. Estive sabendo de um dos fiscais das empresas que os distritos não vai ter mais ônibus dias de domingos e feriados. Uma vergonha, como diz o Boris Casoy. Uma vergonha. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. A gasolina do Zóia parece que está misturada com água. Cris da Ponta da Tulha. Aí não pode, né, rapaz? Tem um número agora que você pode denunciar o posto que tá vendendo gasolina adulterada, né? É importante aí os proprietários manter a qualidade do combustível que tá sendo vendido. Afinal de contas, o povo tá pagando caro pela gasolina. Aí você paga caro pela gasolina, essa gasolina ainda te dá prejuízo, porque depois tem que levar um carro pro mecânico, né? Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Moro na conhecida como... na rua conhecida como Antiga Rua da Quimil. Um vizinho nosso que teve a sua casa tomada pelo barro naquela chuva de dezembro, ainda eles retiraram o barro da sua casa e colocaram na rua. E já tem quase um mês que esse barro está na rua. E com isso o carro do lixo não consegue ir até o final da rua. E o lamaçal que está na rua, então está pedindo aqui que a prefeitura, atenção, o setor aí da prefeitura responsável, acho que é João Aquino que pode resolver esse problema, que por favor retire esse bairro da rua da antiga Quimil, pois ela acredita que os vizinhos estejam aí sem condições para pagar essa retirada desse barro aí. Um abraço para todos ligados com a gente. Daniela do São José, bom dia, Escarpita. Marinho Santos, sou Daniela do São José. Manda um bom dia para minha rainha aí, Dineuza, meu pai Tonhão, a turma 10 aí do São José ligada com a gente. Bom dia, Escarpita, Marinho Santos, bom dia, por favor. Olha o lixo da Nova Brasília, Luísa do Pontal. Olha, acordar com a informação é a melhor opção. Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Valeu, Cristiano, um abraço para você. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Isso é uma falta de respeito com o povo. Tem um ônibus que volta de Sambaituba no horário de 5h10. Ele sai do terminal à tarde e os trabalhadores que vêm dele têm que vir de pé, viu? Porque o povo de Urucutuca, Campinhos e Vila Olímpio não vem logo até a vila. Ê, danado, viu? Serpa, Serpa! Tem que ajustar agora essa questão aí, Serpa, dos distritos, Serpa. Pelo amor de Deus, Serpa! Ajuda o povo, Serpa! Porque a gente ajuda o povo aqui. Esse programa cobra, né, uma melhor condição de vida para o nosso povo. E essa questão dos distritos a gente precisa resolver. Precisamos de resposta. Por exemplo, agora aqui, ó, o povo de Sambaituba precisa de uma resposta sobre as coisas que nós perdemos, que até agora nada. Em outros lugares já deram alguma coisa, aqui nada. A turma da chuva. A turma da chuva, a Luísa do Pontal, seu repórter, está aqui falando, por exemplo, a questão do lixo lá na Nova Brasília, da Maramata, que continua. Então a turma precisa entrar em ação. Vamos para mais uma participação ao vivo, seu repórter.
Bairro Teotônio Vilela, falar com Anderson. Anderson está questionando uma cratera na avenida principal, Avenida Governador Paulo Souto, lá no Vilela. Alô, Anderson, bom dia.
Alô.
Bom dia.
Alô, bom dia. É, eu queria falar sobre uma cratera que está abriu no Vilela ali, perto do quebra-mola, perto da oficina de Juarez. E essa cratera está grande, está abrindo embaixo, as terras estão saindo e está arriscado cair um carro dentro. Até esse prefeito de Vilela está fazendo que diabo para essa cidade, rapaz. Essa cidade está cheia de buraco. Você alinha um carro aqui agora, quando vai num bairro e já desalinhou o carro. Buraco demais, rapaz. Essa cidade está demais, tá, entrega as traças. Aí quando a empresa de ônibus fala que vai parar, todos os vereadores aparecem na Câmara de Vereadores para ver se come dinheiro. Aí agora fica o povo sofrendo com esses ônibus ruins. Já ganhou não sei quantos milhões que a prefeitura está pagando a eles, ainda quer mais aumento. Pelo amor de Deus.
Valeu.
Esse prefeito está onde? Não tem aqui em Léo, não tem Polícia Federal para investigar esses homens não, rapaz. A situação tá feia pro povo de Léo,
Mário. Valeu, Anderson. Muito obrigado,
professor. Tá na bronca o Anderson aí. Um abraço. Essa cratera aí, o Marinho Santos, e tem até umas casas próximas ali. Tá abrindo. Tá desmoronando. E pode causar uma tragédia.
Bairro Teotônio
Vilela. Eu queria entender como é que o Vilela, e agora meus amigos e minhas amigas ouvintes do Vilela, por favor, saibam votar. Saibam votar. Vocês escolheram um representante que não tem compromisso nenhum com essa comunidade. O Vilela, gente, é uma cidade dentro de outra cidade, seu repórter. Eu não estou aqui direcionando o canhão para o vereador, mas vocês precisam aprender a escolher seus representantes. Qual é a voz hoje que o Vilela tem? Nenhuma. Quem é que pode levantar a bandeira pelo Vilela? Ninguém. Porque nem o vereador daí que vocês reelegeram não tem lutado por vocês. Não tem brigado por vocês em nada. Eu não vejo esse rapaz, eu não vejo uma nota. Eu não vejo uma matéria em nenhum site com o nome desse rapaz. Esse rapaz foi reeleito no Teotônio Vilela, um bairro que tem um potencial para eleger 3 vereadores ou mais. Mas por quê? Porque a população do Vilela ainda não aprendeu a votar. E aí a gente vê coisas como essa aí. Você se lembra da entrada do Vilela? Quanto tempo ficou aquilo ali? Precisou um morador chamar os outros e aí, numa forma de mutirão, resolver aquele problema. É triste, repórter. A
informação que mudou até do bairro. Nem no Vilela mora mais, é isso?
É lamentável esse rapaz, viu? E esse rapaz continua ganhando tão muito bem. O subsídio dele é grande, né? As assessorias. Agora, o compromisso com o povo, nada. Nada, 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 nada. Lamentável. Matheus Santos vem chegando. Primeiro giro regional aqui no Tropa de Elite. Vamos até Uruçuca. Notícias de Uruçuca, Itacaré, Maraú, Serra Grande. A partir de agora, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Chegando aí nesta terça-feira, dia 15 de março, Matheus Santos. Vamos com informações para Uruçuca e a nossa querida região. E a gente começa falando de Itacaré. Itacaré realizou ontem, segunda-feira, a primeira Conferência Municipal de Saúde Mental. A Prefeitura de Itacaré realizou ontem, segunda-feira, dia 14, às 13 horas, na Pousada Sítio Paraíso, a primeira Conferência Municipal de Saúde Mental, que teve como tema central a política de saúde mental como direito pela defesa do cuidado em liberdade rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS. A conferência é coordenada pelo Conselho Municipal de Saúde e presidida pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com um decreto assinado pelo prefeito Antônio Dionísio, a conferência desenvolveu seus trabalhos sobre o seu tema central, que orientou as discussões nas distintas etapas da sua realização a ser desenvolvido em eixos e em sub-eixos. Durante a conferência, foi debatido temas e assuntos como cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania, gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental. Políticas de saúde mental e os princípios do SUS e ainda os impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós pandemia. Agora falando de Uruçuca, olha só que bacana para o município de Uruçuca, hein? Olha só, o município de Uruçuca, que vem, na verdade, com uma atuação maravilhosa em todos os setores, agora, olha só, o programa Criança Feliz sugere como uma importante ferramenta, ou melhor, né, surge como uma importante ferramenta para que as famílias com crianças entre 0 e 6 anos ofereçam a seus pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral. É uma estratégia alinhada ao marco legal da primeira infância, que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano. E por falar em crianças, você sabia que estamos trabalhando para implementar o Plano Municipal pela Primeira Infância, PMPI, em nosso município? Se não sabia, fique sabendo aqui agora no programa Tropa de Leite de Primeira Mão. É uma parceria com a Fundação Bernard Van Lee e capitaneada em Uruçuca pela Diretoria de Cultura, com as secretarias do nosso município. Nossas crianças têm muito a ganhar. Com informações de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos,
bom
amigos,
dia.
E até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, Matheus Santos. Vamos para mais uma participação ao vivo, repórter Marinho Santos.
Luciano está no Banco da Vitória. Vai falar sobre o transporte público. Alô, Luciano, bom dia.
Bom dia, alô.
Bom dia, Luciano.
Alô.
Alô, Luciano. Fala, Luciano.
Alô, alô.
Alô, alô, Luciano.
Alô, alô, tô ouvindo.
Tá ouvindo agora?
Então, tô.
Manda aí, Luciano.
Ô, Robertinho Scarpini e Marinho Santos. Rapaz, ontem a Polícia Federal fez uma operação. Justamente na hora que ela fez, o pessoal tava voltando da UESC e do Ivo ali. Tava lá de meio-dia, praticamente. E tava botando as pessoas para descer, porque ontem tava muito lotado. Quer dizer, eu concordo até na operação, só que no área de pico, para vir embora para casa, tem que descer para o ponto. E aí, quando é que a pessoa ia mandar outro ônibus para vir buscar emprego? A gente ficou mais de uma hora lá esperando o ônibus voltar, ou vir outro ônibus para poder pegar e levar. Então, com aquela dificuldade para as pessoas, um sancionamento grande, né? Quer dizer, mais um causado pelas empresas. Sem contar que aquela ajuda financeira, mais ainda, do jeito que está vendo, é melhor a prefeitura botar a empresa de ônibus. Gasta menos. Tá bom, muito obrigado.
Valeu, Luciano.
Ele tá dizendo que a Polícia Rodoviária Federal
parou o ônibus. Desce todo mundo.
Lotado. E aí só vai ficar muita gente aqui.
Eu vi uma foto ontem, inclusive, o ônibus, né, da linha do Salobrinho. O pessoal realmente, situação crítica, viu? Agora é interessante a gente lembrar dos vereadores, Marinho Santos. Até tem vereador que precisa decidir o que é que ele quer do mandato dele. Os vereadores, aqueles que votaram, né, não a continuidade. Aí o pessoal tem que colocar os carros agora para ajudar o povo a andar, né? O pessoal está pedindo aquela agenda. Já conseguiu, Scarpita e Marinho Santos, a agenda dos telefones dos vereadores? Dos vereadores? Ai, ai, viu? Sofrimento. Nós vamos pro faturamento. Daqui a pouquinho a gente volta. 3675-2436. O WhatsApp é o 739-8829-1029. Já já também tem Bola Dentro com Edenildo Braga. E ainda, Nath Almeida e mais um Giro Regional. E as informações que a gente vai estar trazendo, viu? Ontem, o João Leão entregou a carta. E o Rui disse que a parceria dele é com o povo da Bahia. Rui se perdeu, viu? Se perdeu legal. Ingratidão.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
São 6h45, faltando 15, rapaz. São 15, não 14, não, repórter Marinho Santos. São 15 minutinhos para as 7. Bom dia. Vamos até o alto da Avenida Esperança. Balaio tá na linha 1 do Tropa de Elite, quer falar com a gente. Alô, Balaio, bom dia, Balaio.
Bom dia, Robertinho Escapita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tropa de Elite.
Bom dia.
Bom dia para o nosso amigo João Leão pela decisão e a coragem. Bom dia para nosso amigo Salve Jorge, Gilmar Vitorino, Moisés Vasconcelos. A questão da minha ligação é mais uma vez fazer uma reclamação sobre a questão daquele esgoto que está na Avenida Roberto Santos, no pé da escada que dá acesso para o Alto da Esperança. Ali nós estamos passando por uma grande discriminação pelo povo que mora na parte baixa. Eles estão colocando todo tipo de entulho, está sendo feita a reforma de duas casas ali. E estão jogando esse entulho todo dentro da caixa de esgoto. O esgoto já está entupido, já tirei 3 carros de entulho de dentro, não consegui tirar mais porque a quantidade foi imensa. E aí o que acontece? Eles estão jogando todo o entulho, sofá, guarda-roupa, tudo jogando no meio da pista. Então o que acontece? Eles têm que ter um pouco de respeito com nós que mora na parte mais alta, porque quem mora na parte alta também é uma pessoa, é um ser humano. Não é porque a gente mora na parte alta que são um pessoal discriminado, não. A gente tem que ter respeito com cada tipo de pessoas, entendeu? E aí o que acontece? Eu não sei mais o que fazer. Agora, Roberto, o que eu estou pensando agora, Mário Santos, é reunir com aquela comunidade. E a gente, infelizmente, o povo não tem nada a ver com isso. Eu sou contra por essa questão, mas eu vou ter que fechar aquela pista ali para ver o que, que pode ter feito sobre aquele outro. Comércio não pode funcionar, porque ninguém aguenta mais o mau cheiro. A situação ali está gravíssima.
Está complicado, está complicado.
Ali, na entrada da Minha Esperança, em frente à Márcia Madeireira, que está uma situação, cada dia que passa, aquele buraco já cabe praticamente um carro dentro.
Está complicado. Ontem,
óbvio, a situação. Tem um acidente gravíssimo ali. Rapaz, se a turma da Câmara de Vereador, a turma da Prefeitura, passa direto e não vê aquela bacia que está acontecendo. Ele não vê aquele esgoto que está passando ali. Minha Esperança, Robertinho, está no abandono total. Depois que Moisés Vasconcelos saiu da administração da associação, entregou as baratas, o negócio está feio naquela parte ali. Você anda até próximo à Polícia Federal, é esgoto aberto, é buraco, por tudo quanto é canto.
Largaram, não sabemos o que fazer. Tá tudo
então,
abandonado.
Deus, Roberto, que esse dia passe logo, para a gente ficar livre dessa turma, ficar livre dessa Câmara de Vereador, ficar livre desse prefeito. Porque eu nunca vi um descaso tão grande e desmantelar demais, entendeu? No governo desse rapaz.
Valeu, Balaio.
Que Deus possa abençoar você.
Amém.
E continue, Marinho Santos, nessa pegada, entendeu? Lembre daquela comunidade sofrida, lembre do pessoal do comigo, que o povo também está sofrendo, rapaz. Está sofrendo demais. A lama, quando é a água, é a lama, aquele mau cheiro que não tem gente.
Beleza.
Deus abençoe você.
Valeu, Balaio. Um abraço para você, Balaio.
Jabes Ribeiro manda um abraço para você, Balaio.
Balaio. Linha 2 do Tropa, Marinho Santos. Vamos para onde agora?
Vamos para Maria Jape. Alô, José Mário, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Capeta.
Bom dia, Zé Mário. Ligou pro nosso programa por quê?
Essa situação aí da linha da zona rural aí, né, do transporte público, é um absurdo, é que Maria Jape já tá esquecido, ainda cortar os ônibus no domingo e no feriado, né?
Fica difícil, viu?
Sabendo que 80% da cotação de alimentação sai da zona rural, né?
Final de semana sem ônibus, zona rural, Maria Jape, fica difícil, né?
É, a gente quer transportar os nossos alimentos para vender, né? E fica, como é que fica a situação? Não só Maria Jape, mas como os outros distritos, né? Itariri, Banco do Pedro.
É verdade.
Tá na bronca aí. Obrigado pela sua participação. Um abração pra todos em Maria Jape, viu?
Obrigadão a vocês aí. Então, bom dia.
Tem que resolver, Marinho Santos. Bom dia. Tem que resolver esse problema. É um do transporte. Desgaste necessário. Prefeito Mário Alexandre, botar. Faz um contrato emergencial. A gente já disse tudo aqui. Contrata uma nova empresa, abre licitação. Explora o transporte, que tem empresa no Brasil afora querendo vir operar em Ilhéus. Meu Deus do céu, Jerusa, tá na linha do Tropa, quer falar com a gente também, viu?
Alô, alô, Jerusa, bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho.
Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, Santos. Graças a Deus.
É, quero parabenizar minhas irmãs que hoje estão fazendo aniversário, Maria das Graças e Valdelice.
Mas duas então, irmãs hoje fazem aniversário, é?
Duas, é.
Maria das Graças e Valdelice.
Isso. E também eu estou fazendo aniversário hoje de casamento.
Ah, 43 só, anos. 4.3. Parabéns para você, para seu esposo, né, para suas irmãs também.
Esposa João.
Seu João.
João, cabeça de mamão.
43 anos, rapaz, casado com a Jerusa.
Não, o quê?
Jerusa, tá falando de onde?
Nosso Costa.
Nelson Costa. Um abraço pra todos aí. Valeu, Jerusa, então.
Valeu.
Sucesso, viu?
Obrigado.
Mais Marinho, e mais obrigado. Anos de vida pra você aí, obrigado. E o João, né? E pras como, irmãs. Que legal, hein?
Como é que Jerusa conseguiu aguentar 48 anos com o João?
São 6h51 agora da Bahia. Até Léo deu risada agora, né, Léo? Rapaz, eu fico a me perguntar: quantos anos, dona Angélica, aí? Com você?
26.
Como é que 26. Dona Angélica consegue suportar?
Quando morrer, vai para o céu.
Com certeza. Manda um abraço aí a todos do Centro de Assistência Renal. Alô, Otacília! Otacília faz sucesso, né? Todo mundo que está aí na clínica do Centro de Assistência Renal, a gente abraça aí o pessoal da saúde, o Hospital Costa do Cacau, o pessoal da COSI. É, todo mundo que trabalha nessa área de saúde, os postos de saúde estão com o radinho ligados aí acompanhando a gente.
Rodrigo, na UTI do Hospital de Ilhéus, e o nosso Heraldo Santos Chiquinho.
Pois é, ontem durante o podcast com o Valderico Júnior, né, quem estava presente lá, o ex-deputado Rolando Avini, junto com o Ronaldo, mandou um abraço para você, mandou um abraço. Nosso querido Ticó e o Thiago, né, o Oliver, a galera do CNH Thiago, Podcast, sucesso, viu,
Thiago
rapaz?
Thiago Pacheco.
Nunca mais muito mandou bacana
um alô pra Dona
Pascoal.
É, Thiago Pascoal. É. Nunca mais mandou um alô pra Dona Getúlia. Dona Getúlia é a matriarca do Ronaldo Lavigne e do Dr. Roland Lavigne.
Olha, muito bacana e tá disponível lá. Você pode acessar no YouTube, CNH, né, o CNH Podcast. Aí você confere a entrevista com o nosso diretor-geral, o empresário Valderico Júnior, falando dos 30 anos da Rádio Gabriela FM, da história, um pouquinho da história da rádio, da sua carreira, né? É um jovem empresário e, sem dúvida alguma, tem muito, muito a contribuir com o Ilhéus e com a nossa região. Um abração aí, parabéns, viu, Valderico Júnior, foi show.
Valderico Júnior falou um pouquinho, para poder não falar tudo.
É, não pode falar tudo, né?
Porque ele vai ter que voltar novamente.
Não, e o CNH Podcast está buscando aí, né, essa galera da comunicação nessa nova temporada. A galera da comunicação, aqui já teve o Tropa de Elite, Valderico Júnior, Renatinho Bediboy vai estar lá, Léo Guedes também vai falar sobre a questão do rádio romântico, essa história, né, de fazer o romantismo nas ondas sonoras do rádio.
Léo Guedes.
Ele hoje estava parecendo alma penada descendo a ladeira, não foi?
Foi.
É, Thiago disse, o Marinho falou a mesma coisa.
Eu me deparei no escuro, tá com o Léo Guedes.
Madrugada.
Desceu na madrugada, Léo Guedes.
Léo Guedes. É igual o Marcos Bezerra com aquele tradicional 6 horas. Edenildo Braga tá chegando.
Rola dentro.
É hora de futebol no Tropa. Bom dia, Denildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e ajabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Principal competição de futebol amador do Brasil, o Intermunicipal está com as inscrições abertas para a edição de 2022. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Federação Baiana de Futebol. Adiado por causa da Covid-19, o torneio foi disputado pela última vez em 2019, quando Itamaraju sagrou-se tetracampeã. As ligas desportivas terão até dia 13 de maio para inscrever as suas seleções. Desde 2014, a competição é totalmente isenta de taxas para as equipes participantes. Ainda se falando de futebol da Bahia, a federação está confirmando participantes da segunda divisão em 2022. Com a notícia triste, Colo-Colo não irá participar. A Federação Baiana de Futebol confirmou nesta segunda-feira os 12 clubes que participarão da Série B do Campeonato Baiano. Conforme já previsto, a competição terá duas vagas para a Série A do ano que vem, sacramentando a queda de dois clubes da primeira divisão neste ano. Disputarão a Série B Fluminense de Feira, Canaã, Flamengo de Guanambi, Jacobinense, Botafogo, Grapiúna, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Jacobina, Feirense e Galícia. O rebaixamento e acesso de dois clubes foram aprovados na reunião do Conselho Técnico do Baianão em novembro de 2021. No encontro, ficou decidido que, para a confirmação das duas vagas na elite, a Série B precisaria ter o mínimo de 10 participantes. Mesmo assim, número que tem disputando aí a Série A de 2022. Lamentável, mais uma vez, o futebol ilhaense fica de fora. Essa vez, com o tradicional Colo-Colo, campeão baiano 2006, portanto, não vai participar da competição da Série B em 2022. É só lamentar. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e ajabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro do Suca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite, hein? Acabou.
Bola dentro.
Às 18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. 102,9.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 58 minutos, 6h58. O Anderson, que trabalha lá na Tito Tabosa Pneus, morador do bairro do Pontal, ele desabafa num relato aqui dizendo que a Embasa começou a mexer nos dois buracos enormes na rua Coronel José Félix. Parou na rua de uma clínica e na porta da casa dele, onde tem um carro. O carro do lixo passou para pegar o lixo. O dono de um veículo Voyage branco, com tanto lugar para estacionar, parou em frente ao buraco. O condutor do carro do lixo não teve como recolher o lixo. Buzinou tanto para ver se o dono do Voyage aparecia e não apareceu. Ele achou a atitude do motorista do lixo não recolher, pois ia acabar danificando o carro por falta de espaço. Eu gostaria que vocês da Gabriela FM, Tropa de Elite, falasse para ver se a Embasa conserta logo e para pedir a quem tem veículo não estacionar em frente ao buraco, pois fica difícil
que
para quem tem garagem tirar o carro, tirar o veículo. O buraco da Embasa
e
o veículo empataram o carro do lixo. Rua Coronel José Félix, no bairro do Pontal.
Agora fica difícil, Marinho Santos, é ver onde não tem buraco na cidade.
A outra bronca aqui, Scarpita, é o Zu.
Nath Almeida já no ponto. Ó,
o Zu, Zu é irmão do Itamar Alves, lá do Alto do Amparo. O Zu tá morando na Zona Sul. Ele disse, olha, Marinho Santos, bairro São Francisco, antiga proa, a creche Dom Eduardo. Creche Dom Eduardo, mais de 15 dias sem merenda escolar. As mães estão precisando e pedindo socorro ao programa Tropa de Elite.
Lamentável, com a palavra Loura, secretária de Educação. Nath Almeida vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Lembrando que o nosso giro regional sempre no oferecimento de Ecoagro Ilhéus, pesca esportiva, parque e diversões, com diversas opções de lazer. Piscina natural com tobo, água, futebol de sabão, lago com caiaques e pedalinhos, campo de futebol, parque infantil e salão de jogos. Funcionando com day use, sábado, domingos e feriados. Aluga-se também o espaço para festas e confraternizações. Seguindo com o nosso giro desta terça-feira, Itajuípe Prefeitura anuncia fim do lixão. A Prefeitura de Itajuípe e a CVR Costa do Cacau assinaram na manhã de ontem, segunda-feira, dia 14, o contrato para a destinação correta de resíduos que marca o fim do lixão no município. Os resíduos serão agora enviados ao aterro sanitário da CVR, numa área de 75 hectares às margens da rodovia Ilhéus Itabuna, a única empresa do sul da Bahia credenciada pelo INEMA e IBAMA para esse serviço, que atende às determinações do Plano Nacional de Saneamento. Em São José da Vitória, mais um fuzilado neste final de semana, já é a quarta vítima de 2022. A pequena cidade de São José da Vitória, com cerca de 6 mil habitantes, segue aí registrando execuções e na noite do último sábado, dia 12, mais um homem foi fuzilado com vários tiros de pistola. A vítima da vez foi Alexandre Guzmão, de 41 anos de idade. O homem era ex-detento do presídio de Itabuna e possivelmente a execução tem aí alguma relação com o tráfico de drogas. O corpo de Alexandre foi encontrado em um ramal na BR-101. O DPT removeu o corpo para Itabuna. Esse já é o quarto homicídio de 2022 na cidade de São José da Vitória. Em todo o ano de 2021, São José da Vitória registrou 5 execuções. A Polícia Civil da cidade de Buerarema, que investiga os crimes de São José da Vitória, acredita que a maioria das mortes tem aí alguma relação com a guerra de raio, raio A e DMP. Eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã trazendo mais informações. Lembrando que o nosso giro regional sempre no oferecimento de Ecoagro Ilhéus, pesca esportiva, parque e diversões. O Ecoagro Ilhéus fica situado na rodovia Ilhéus Uruçuca, quilômetro 4,5. Faça sua reserva pelo WhatsApp DDD 73 99111 584 ou 991376725. Segue com vocês Roberto Escarpita e Marinho Santos. Eu volto amanhã trazendo mais informações.
Beleza.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath Almeida. Amanhã você volta, amanhã tem mais Giro Regional às 18. Tem Tropa de Elite na sua Rádio Gabriela FM. O oferecimento é tudo especial da Casa do Carpinteiro, com tintintas NP Materiais para Construção, Supermercados Meira. Olha, quer economizar de verdade? Vai no Meira, tem sempre o Meira pertinho de você. Nove Mistura em Premoldados Guanabara. Quando você utiliza os Premoldados Guanabara, você garante um acabamento de qualidade na sua obra. É rapidinho, a gente volta já já, tem muita informação. Vamos falar da novela aí, hein? A novela da sucessão na Bahia. O Rui Costa se perdeu. João Leão ontem, o vice-governador do Partido Progressista, entregou a carta e mudou tudo aí. É, ó, daqui a pouco a gente conta tudo. Sai daí não, é rapidinho.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
na hora, hein? 7h15 na Bahia, 7h15. Hoje é dia do consumidor. Ontem a Zona Sul de Ilhéus ficou na bronca, viu, seu repórter Marinho Santos, com a Coelba. E aí, devido a um problema, né, o poste caiu na Ilhéus Itabuna, um problema na rede de distribuição próximo Japu, a região do Cerrado ali, causou todo aquele transtorno noite de ontem na Zona Sul de Ilhéus. Ficou parecendo Natal, pisca-pisca.
Ainda Zona Sul, região de Olivença.
Também.
Em torno de 15, 20 picos, de energia e Van Góis.
Ficou parecendo pisca-pisca.
E Van Góis, lá em Olivença, não aguenta mais, viu? Não aguenta mais com essa onda da Coelba, pico-pico toda hora.
Tem um grupo do WhatsApp também, Unidos por Olivença, a turma tava na bronca, viu? Catarina, um abraço pra você, meu amigo Tchulim, lá em Olivença, turma 10. Sempre ligado com a gente.
Catarina,
figuraça, figura, hein? Viu? Alô, Joel, a turma 10 do Ariel Canabara. Daqui a pouquinho a gente vai estar na Serra Negra, né?
Serra Negra.
Ouro, Bá do Ouro.
É, Zé Mascate.
Diz que tem uma galinha caipira especial pro tropa lá, né? Zé Mascate já disse, especial pro tropa.
É tudo pronto lá. É um café, almoço em Serra Negra, presença de Robertinho Scarpita, Zé Mascate, Marinho Santos e também do João Gandu.
Um abração aí, João Gandu, viu, rapaz? Deixa eu
mandar lá. Betinho, ninguém consegue falar com o Betinho.
Sumiu o homem do tupete. Mandar um abraço pra turma 10 no Parque de Operações da Prefeitura de Ilhéus, ligado com a gente. Pessoal que vai dando carona nas estradas aí, sintonizando também na 102.9. A turma dos distritos, dos altos da cidade. Vamos pra mais uma participação ao vivo aqui no programa Tropa de Elite, seu repórter. Chama que o povo fala no programa do povo, rapaz.
Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia.
Falando com quem?
Bom dia, Mário Santos.
Bom dia, quem tá falando?
Salve, Jorge.
Salve, 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 Jorge.
Salve,
salve. Aquele axé pra você, salve, Jorge.
E um bom dia também pro Balaio, né? Que ele mandou aí um alô pra mim, né?
Mandou um alô pra você, foi verdade.
É. E aí, Jorge? Com isso. No tempo que eu dirigi o coletivo, acho que ele era administrador lá em Vila Olímpia, né?
Balaio das antigas.
É.
Qual a bronca de hoje, Jorge?
Rapaz, já não tenho mais nem bronca, velho. Não tem, é tanto que a gente já não tem mais liga pro rádio, já não tem o que falar. Que é tanta mazela dentro da cidade, tanta coisa, é buraco, é lixo, é merenda escolar. Rapaz, é o que o rapaz falou no instante aí. Acho que a polícia tem que tomar uma posição, porque ser humano civil aqui fora não consegue não, velho. É só lixo, é uma baderna, ninguém faz nada. Esse vereador do Vilela aí fez a gente pagar 18 mil reais e ninguém diz como ficou. Nós pagamos 18 pau por ele aí e ele quietinho, não faz nada, ele mais algum. A cidade na bagunça, é só buraco, falta isso, falta aquilo, não tem merenda. Não tem remédio, gente, pelo amor de Deus. Olha, 48 meses, só passou 15. Vocês têm que aguentar esse ano aí, 33 meses ainda, e bom dia.
33 meses ainda, e bom dia. Gostou aí, Scarpita? Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 20 minutos. Olha, a Polícia Militar registrou casos de agressão física contra 4 mulheres, Zona Sul de Ilhéus, apesar da Lei Maria da Penha e do rigor da Justiça Criminal de Ilhéus contra os valentões, muitas são as mulheres que continuam sendo agredidas. Então, nos últimos dias, especificamente no final de semana, último sábado e domingo, a Companhia Independente da Polícia Militar, a 69, registrou 2 ocorrências do tipo agressão física do homem para com mulher na Zona Sul. A primeira aconteceu na Travessa Senhor dos Passos, bairro Nelson Costa. Um homem identificado como Fábio, ele teria dado tapas e socos no rosto de Érica. Os dois foram conduzidos até a delegacia de polícia. A segunda ocorrência foi nas proximidades do bar, o Bar Fachada, perto da Maramata, onde Caroline e Eduarda teriam sido agredidas por Tyverson. O Tyverson. É, os três
foram... Como invocado o nome do Valentão aí? Como é o nome?
Tyverson.
Tyverson. Rapaz.
É, os três foram levados à sétima Corpim para prestar esclarecimentos. Já no domingo para segunda-feira, a PM voltou a registrar mais casos de violência contra mulheres no residencial Vitória. Juliana teria sido agredida fisicamente pelo irmão, o Jorge. Quando os policiais chegaram, o suposto agressor já havia deixado o local.
Mais um valentão aí.
Na Avenida Lotus, no bairro Nelson Costa, o Vinícius foi acusado de ameaçar a esposa, a Daniele. A PM interviu na situação e conseguiu restabelecer a paz. E é provável que o amor voltou a reinar na residência do casal.
Que absurdo, então, viu, tá seu aí, repórter? Viu? Agora, pegando o gancho dessa sua matéria aí, a PPI, a PLB, marcou presença no Pit Stop pela Vida das Mulheres, um evento, uma mobilização que aconteceu no sábado. Essa matéria está no nosso site, programatropadeelite.com.br, no sábado, dia 12. E aí a equipe da PPE PLB marcou presença no semáforo ali da Praça Coronel Pessoa, no centro da cidade. A atividade integrou a agenda de mobilizações e reflexões pela passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. É, centrada aí no foco, né, político também, como base nas mudanças, a pauta da ação incluiu temas como a exigência de mais empregos, direitos e salários iguais, mais creches, o fim da violência obstétrica e do feminicídio, além de mais qualidade de atendimento no SUS e políticas públicas voltadas às mulheres. E essas matérias também que você relatou, esses casos de violência contra a mulher, me fez lembrar de um caso que a gente continua aguardando a resposta por parte da Polícia Civil, que é o caso da Carol, né? Carol do Pontal, 2 anos, que a Carol sumiu, o Marinho Santos, e o inquérito segue aí travado. A Polícia Civil ainda não conseguiu dar uma resposta à sociedade. Onde está a Carol? Tem uma mobilização, mês de fevereiro, o mês que marcou aí os 2 anos do sumiço da Carol, aqui em Léo, seu repórter. Você lembra desse caso, né? E agora assume a coordenação regional uma delegada e a gente aguarda um posicionamento da Polícia Civil sobre esse caso. Eu queria que você falasse aí.
Caso Carol, todos que sabem, todos que... lembro-me tão muito bem, Carnaval, Pontal... A última vez que Carol foi vista foi no bloco Muringuetes, em plena praça São João Batista, bairro do Pontal. E daí, então, Carol sumiu e desapareceu e ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém viu. Carol.
E a gente vai continuar acompanhando e cobrando. 2 anos desse caso, a Carol sumiu e até hoje nada. E aí você trouxe esses relatos aí desses valentões e agressão contra as mulheres.
Enquanto Carol sumiu, Betinho apareceu. Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Capito.
Bom dia. Quem tá falando?
Duval, ala da Velosa.
Duval, morador da Velosa aí, Alto do Coqueiro. Ligou pro nosso programa por quê, Duval?
Sou da Embasa.
Embasa, tá na bronca com a Embasa. Atenção, Benedito, aumenta o rádio, escuta aí, Benedito. Fala, seu Duval.
A Embasa tem uns PVC aqui, que ela, quando ela faz a solicitação, ela vem o dia que ela quer. Terça-feira passada, dia 8, eu fiz o pedido, alegando que aqui até havia faca à noite, as pessoas são de idade, prometeram que vinha. Sexta-feira fiquei preocupado pela manhã, voltei a ligar de novo, a mulher atendeu, pediu desculpa, dizendo que vinha um carro, um pouco de urgência. Fizemos a via saca à noite, sou de idade, eles não apareceram. No domingo pela manhã, uma das minhas filhas foi na feira, quando passou, o carro estava no Santo Pé do Meio, o carro da Embasa. Fizemos uma pergunta para ele, por que você não vai na Velosa? Não, limpamos aqui, lá em Vazia. Não vazia coisa nenhuma. O PVC está cheio de areia. Está havendo um descaso. Eu queria que fosse devagar para cobrar, porque eles estão devagar para vir fazer a limpeza.
É verdade, viu, Zé Duval? Atenção em base, ajeitar lá a limpeza do PV aí, da Velosa. Valeu, seu Duval, um abraço, viu? Obrigado. Obrigado, valeu. Esse é o programa do povo. O povo coloca a gente em primeiro lugar. E nós temos o povo aqui em primeiro lugar. É
quem está mandando um abraço para nós é o cantor Itaço Si, levando o meu amiguinho Bento para a escola. Tá levando o Bento. Alô, Bento, aquele abraço para você.
Abração aí, a turma do transporte escolar.
E o Thiago ouve todos os dias. Tiagão aí, o filho, ó. É, da Cabana Guarani.
Um abração, Thiago, aí, Cabana Guarani. Resolveu aquele problema, viu? O pessoal pediu aqui, resolveu o problema.
O Thiago atendeu, o Luiz mandou ele tirar, ele tirou na hora o refletor.
Vou falar em Thiago, mandar um abração, Thiago e a Rose, lá da feijoada da Rose, na Conquista. Uma delícia, viu?
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita, aqui é Dayana do Vilela. Manda um alô para meu esposo, Pitu Pedreiro do Vilela, aniversariante do dia de hoje. Quantos anos, rapaz? 40 anos. Isso não perde o programa, hein? Diz que é show de bola. Ô, Pitu, aquele abraço pra você, né? E parabéns aí, viu? Muitos anos de vida. A Dayana e a sua esposa parabenizando. Olha, Ministério Público e Comunidade já não falam mais, né? Pois não acredito neles. Vamos ficar atento. Já tem vereador, secretário e amigo de prefeito querendo construir na avenida. E agora vão dar avenida de graça a preço de nada, Marinho Santos. Abraços. João Cardoso tá na bronca aqui, viu? Ai, ai, ai. Tropa de Elite, bom dia. Ajuda a gente aí. Estrada de Sambaituba. Muitos buracos. Pede pessoal da empresa aí pra dar uma ajeitada. Pessoal da EMPA aí, dá uma organizada nisso, viu? Fernando, bom dia, Marinho Santos Escapita. Tem como vocês anunciar que eu encontrei um cartão estudantil ontem na lotação, viu? Cristina Gemini Cruz, atenção, atenção, estudante aí. O cartão estudantil foi encontrado, né? Para evitar pagar aquela taxa. Cristina Gemina Cruz. Se você conhece ela, avisa aí que o cartão dela foi encontrado. Tá aqui no Banco da Vitória com o nosso ouvinte, Fernando. Aí liga aqui pra rádio que a gente faz esse encontro para devolver, tá certo? O cartão dela, Cristina Gemina Cruz, perdeu e foi encontrado o seu cartão. Agora é bom encontrar a dona para a gente entregar e ela não precisar pagar, né, seu Marinho Santos? O Zé Véi lá da Conquista tá ligado com a gente, ouvindo Tropa de Elite. Tá perguntando, né? Cadê o Átila para fazer o Mirante Escarpita? Até agora não saiu do papel. É, Zé Véi tá na bronca aí, viu? Marinho Santos Escarpita, entrada do Ilhéus 2, alagou de novo, viu? A Embasa destruiu todo o asfalto da entrada do Nossa Senhora da Vitória até a ponte que vai pro Sol e Mar. Triste isso, meu Deus do céu. Robério Coelho, da Avenida 2 de Julho, tá dando um bom dia pra vida. Bom dia, tropa de Elite, manda alô aí pra Pereirinha de Sambaituba, amigo de Arthur Serafim. Um abraço. Tem mais aqui. Olá, bom dia. Gostaria de saber por quê. Não tô entendendo aqui, viu? Ai, quem é, rapaz, aqui? Tony João, primeira vez que eu tô vendo você aqui, Tony João. Alô, Tony João, manda mensagem, Tony João. Esse é o programa do povo, rapaz. Bom dia, tropa de Elite, gostaria de fazer uma reclamação sobre esses horários dos ônibus aqui da Lagoa Encantada. Só duas vezes ao dia. Outros distritos já normalizou, só aqui que não. Robertinho Escarpita e o Marinho Santos, o grupo de feijoada da Vila Cabral, esteve no domingo lá na feijoada da Rose, viu? Nota 10, receptividade muito boa. Rose e Tiagão estão de parabéns. Valeu, um abração, Hudson. Bahia. Ai, Marinho Santos, já chega a hora, tá vendo, Hudson? Bahia. Gilson de Xera, bom dia. Mutirão de limpeza na Lagoa Encantada, dia 19 e 20. Próximo sábado e domingo, participe aí a partir das 7 horas da manhã. Tá convidando nós dois, Marinho Santos, para dia 27 acompanhar a competição que será sediada lá na Lagoa Encantada. Um abração, bom dia, garotos. Bom trabalho para vocês, que Deus abençoe todos nós. Angélica, lá do Nossa Senhora da Vitória. Já já a gente dá mais uma passada aqui no nosso WhatsApp, porque agora tem mais informação chegando na região. Vamos até a cidade de Itabura. Nosso correspondente Manuel Messias vem chegando em mais um giro regional aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manuel. Bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Vamos então destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. moto fã roubada nos Idolândia e moto Titã foi abandonada no bairro de São Pedro. Mais uma moto foi levada pelos ladrões aqui na cidade. O fato ocorreu desta vez na rua Isolina de Marais, no bairro Idolândia. Trata-se de uma moto fã 160 de placa PLJ0829, levada por dois marginais, aparentemente em posse de arma de fogo. Em seguida, a dupla fugiu sentido bairro Mangabinha. A vítima registrou um boletim de ocorrência no complexo policial. Horas depois, a polícia militar foi informada que uma outra moto foi abandonada na rua João Batista, no bairro São Pedro. Uma guarnição da Rotan foi ao local, constatou a informação de uma moto CG-150 Titã de placa ON-4J28 encontrada. Foi verificado aí que o veículo possui restrição de roubo, sendo conduzido e apresentado no complexo policial. Homem sofre atentado a pauladas no bairro São Lourenço. E mais um atentado, meus amigos, a pauladas foi registrado aqui na cidade, mais precisamente no bairro São Lourenço. Um homem, identificado como Igson Novas, levou várias pauladas pelo corpo que o atingiram na cabeça, as costas e pernas. Igson foi socorrido até o hospital de Mase. Não se sabe a motivação do atentado e quantos indivíduos praticaram o crime. O mês de março conta com um homicídio registrado. Em 2022, Itabuna contabiliza 21 mortes violentas. Assaltos preocupam alunos de duas escolas aqui em Itabuna. Os alunos de dois colégios da rede estadual andam bastante preocupados e assustados com a série de assaltos e arrastões que vem acontecendo nas proximidades dos locais de ensino. No bairro São Caetano, os alunos do colégio estadual informam que são vítimas de roubos e arrastões à luz do dia e que os bandidos agem de moto e também de carro. Eles mostram as armas e roubam o celular. A polícia acredita que sejam bandidos de bairros próximos como Sarinha Alcântara, Vila Anália, Banco Raso e Gogó da Ema. Já na zona norte aqui de Itabuna, no bairro Santo Antônio, os alunos do colégio CIONF, Centro Integrado Oscar Marinho Falcão, também reclamam dos inúmeros assaltos. Eles relatam que os bandidos armados agem de bicicleta ou então de moto. Em abril de 2014, um jovem aluno do CIONF morreu durante um assalto após levar dois tiros às costas ao tentar fugir dos assaltantes. Malandros levam dinheiro e produtos de loja de eletrônico e de duas farmácias. Os crimes aí de furtos e assaltos em Itabuna também vem preocupando bastante aqui na cidade. Muitas foram as ocorrências registradas no complexo policial nas últimas horas. Dentre os crimes, chama atenção dois praticados contra estabelecimentos comerciais. A loja Empório Tecnológico, localizada na rua Paulino Vieira, foi arrombada por uma dupla criminosa que, pelo forro, levando a diversos aparelhos celulares e eletrônicos, causando um prejuízo de cerca de R$30 mil. Em outra ação, um criminoso armado realizou um assalto em uma unidade das drogarias Costa, levando cerca de R$150. Em uma unidade das farmácias Indiana, localizada na Avenida Beira Rio, a Polícia Militar prendeu Alex Santos Vasconcelos, acusado de furtar a loja, 4 pacotes de leite em pó e um par de sandálias. Ele foi conduzido à Delegacia de Repreensão a Furtos e Roubos no Complexo Policial de Itabuna. O presidente da CDL de Itabuna, Carlos Lee, solicitou uma reunião com representantes das polícias civil e militar ainda para esta semana. Mas o policiamento já adiantou, declarou que vai reforçar o esquema de segurança no centro de nossa cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Estamos de volta até às 8 para você e com você, 7h44 na Bahia. Bom dia, Tropa de Elite tem um oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. Vende barato de janeiro a janeiro. Todo mundo passa lá. Casa do Carpinteiro no Malhado. Contin Tintas, duas lojas para melhor te servir na Avenida Itabuna. E vem aí Contin Tintas na Avenida Lotus Nelson Costa. NP Materiais para Construção na Avenida Ferroviária. Bairro no Malhado, lá você encontra tubos e conexões para água, esgoto, material de construção com preço, ó, especial, viu? Supermercados Meira, porque vende barato, tem sempre o Meira pertinho de você. Abração aí a todos os colaboradores da Rede Meira. E você, cliente Meira, com certeza, cliente satisfeito, Rede Meira de Supermercados. Nove Mistura, mistura de centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. Nove Mistura, você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais e pré-moldados Guanabara. Quando você utiliza os pré-moldados Guanabara, você garante um acabamento de qualidade. Marinho Santos, falar em pré-moldados Guanabara, mandar um abração para ele, nosso ouvinte assíduo aí. Ele de vez em quando dá umas pedaladas aí, né? E ó, rapaz, para manter a forma. Alô, Silvio! Silvinho, né? Ele que é oficial de justiça lá em Olivença.
Amigo, amigo, amigo de Joel e de Paquinha também.
Também, ele tá aqui dizendo, um abração para vocês, escuto todas as manhãs o Tropa de Elite. Tem gente que não sai de casa, né, sem ouvir o Tropa de Elite. Tem gente que sai de casa ouvindo o Tropa de Elite. É. Tem gente que depois do programa vai lá no podcast e escuta o nosso Tropa de Elite.
Delmar Coconuts também.
Um abraço para ele. Alô, Zelito, lá no Joia do Atlântico, Litoral Norte. Olha, a gente está acompanhando essa briga política, né, que eu acho que já chegou aí na sua reta final, Marinho Santos. O vice-governador da Bahia, João Leão, do Partido Progressista, ele, na tarde de ontem, né, anunciou o rompimento, entregou a carta, deixando essa parceria de 8 anos com o Rui e mais os 8 anos com o Jacques Wagner, né? O PP embarcou e um ciclo que, né, está se fechando. Todos os caminhos mostram que o ciclo do PT na Bahia está se fechando. O Leão, o vice-governador, entregou as 3 secretarias que o partido eram ocupadas pelo PP, pela legenda no Executivo Municipal. Com essa decisão, o próprio João Leão deixou a Secretaria de Planejamento, o Nelson Leal, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Leonardo Góes, a pasta de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Aí o Rui rapidamente disse que nossa maior aliança é com o povo da Bahia. Sob o ponto de vista administrativo, ele disse que nada muda. O Rui se perdeu, eu acredito aí, se perdeu, Marinho Santos.
Não cumpriu a palavra. Diz que o João Leão é um homem de palavra. E o João Leão, ele se aborreceu, não gostou. O cara disse, ó, vou me afastar na reta final, você assume. E aí disse que, ó, não vou me afastar mais não.
É.
Eu vou continuar até o final. Aí João Leão se aborreceu, chutou o pau da barraca.
Agora, o grande pivô disso aí, eu acho que foi o Galego lá, o Carioca, né? O Jacques Wagner correu do pau, não quis deixar o Senado para vir concorrer ao governo, voltaria derrotado, de acordo com as pesquisas, o que as pesquisas têm mostrado aí, o crescimento do ACM Neto. Essa composição dessa chapa aí majoritária com o João Leão, candidato ao Senado, eles não esperavam isso, eu acho que a turma do lado de lá não esperava isso, e vai ser uma disputa aí, né, grande, a corrida para o Senado, definida aí nomes, o próprio Rui, que de acordo com as informações aí será o candidato do PT ao Senado. Não sei como é que vai ficar a situação do Otto Alencar, se o Otto vai aceitar ser o vice do Jerônimo, como é que vai ficar aí do PS, o PSD do Otto Alencar. Tem o PSB da Lídice da Mata e do Bebeto Galvão, que também está antenado a isso. Agora o PP já ajeitou a vida dele, o PP já deixou o governo, já deixou a base, são vários deputados estaduais que rompem um ciclo aí de quase 16 anos.
Eu gostei porque o ex-governador da Bahia, o carioca Jacques Wagner, está pagando tudo que fez. Pagando por tudo. Atual senador, pagando o que fez aqui em Ilhéus com a candidata, na época,
você
a professora
não,
Carmelita Ângela.
Não esquece isso, né, rapaz? Outra notícia também nos bastidores da política que caiu de surpresa ontem foi a desistência da esposa do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, que promete, inclusive, uma reforma já no primeiro escalão do seu secretariado. Andréa Castro, ela desiste da candidatura a deputada estadual. Isso foi uma coisa precipitada. O Augusto Castro também tem acordos firmados, pessoas que o ajudaram a chegar à prefeitura de Itabuna e que estavam na bronca com ele. Agora, o que eu fiquei sem entender é porque esperou o Augusto Castro tomar tanta porrada para depois decidir a retirada da candidatura.
Ele focou na administração, na campanha da esposa, da mulher dele, e esqueceu de administrar Itabuna. Agora eu espero que o Augusto Castro ele fique antenado e volte a administrar Itabuna, porque os itabunenses merecem de uma boa administração.
É verdade, Itabuna que caminha agora para o dia de São José, né? Dia de plantar o milho para São João. Agora o Augusto Castro, dois mandatos como deputado estadual, eu não entendi também essa de querer emplacar a sua esposa, Andréa Castro, que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade, a deputada estadual. Não entendi. Vamos para mais a participação, a última participação ao vivo de hoje, aqui no nosso programa Bairro do Malhado, o seu Marinho Santos. Não sei, não me lembrei aqui o nome do ouvinte ainda, viu? Alô, Neto. Bom dia!
Bom dia!
Neto tá falando aqui.
Neto!
Oi, Capita!
Opa!
Santos, bom dia!
Oi, bom dia, Neto!
Eu gostaria de avisar para vocês, meus amigos, que a cidade de Itajuí, a nossa querida cidade de Itajuí, está de luto desde ontem, 7h20 da noite. O falecimento de seu Aderval Santana, sogro do ex-prefeito Marcos Dantas de Itajuí, e sogro de André também, pai de Fabiana e Flávia, viu? Felizmente estava hospitalizado no Hospital Calistro e não resistiu a realmente uma...
Ele passou pelo procedimento cirúrgico, foi isso, Neto? Uma
problema respiratório.
Nossos sentimentos à família, né, a todos os moradores de Itajuípe, aos familiares aí, né?
Repete o nome dele aí, por favor.
Ok?
Repete o nome dele, por favor.
Aderval Santana.
Aderval
inclusive,
Santana.
Inclusive, ele é gerente Bradesco, andou em várias cidades. Né?
Aderval Santana.
Pessoa muito conhecida na cidade.
Ele é irmão, ele é pai do ex-prefeito.
Ele é sogro do ex-prefeito Marcos Santos.
Sogro do ex-prefeito. Tá certo então, Neto. Obrigado pela informação, viu? Um abraço para você, um abraço para todos.
Agradeço a vocês uma oportunidade, viu?
Beleza, obrigado. E mais uma vez, nossos sentimentos aí e condolências aos familiares. Né?
Mandando um abraço em Itajuípe.
De luto.
Mandando um abração para o vereador Ivan Júnior, aí em Itajuípe, e meu grande amigo Edmar. Edmar também está ligado no Tropa de Elite aí em Itajuípe. E o Halile Guimarães. Um abraço para o pessoal de Itajuípe, ouvintes
bacana,
do Tropa de
repórter.
Elite.
Vamos fazer o seguinte, vamos dar a última passada aqui no nosso WhatsApp. Paulo José já sinalizou, daqui a pouquinho então o Giro Regional. Última participação aqui, já foi no telefone, agora só amanhã e agora a última passadinha no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, tropa de elite. Manda alô pra Sônia do Alto do Coqueiro, Silfo Buia e Sandra da Girassol. Um abração aí, viu? Marinho Santos e Escarpita. Atenção, atenção, tem um motorista de um carro de uma banda aqui que o pessoal tá na bronca. Diz que ficou parado em cima da ciclovia no Malhado, viu? Bom dia, Marinho Santos Escarpita, vim pedir socorro às autoridades competentes da cidade de Ilhéus, exclusivamente aí a Câmara de Vereadores de Ilhéus, pelo abandono total do distrito de Santo Antônio. Na área da saúde, o posto odontológico está desabando. O PSF falta tudo, a iluminação pública, a comunidade está andando de vela. Uma pouca vergonha, será que o prefeito Mário Alexandre jogou a toalha igual o PT da Bahia? Pergunta aí, tropa de elite. Jorge Anunciação, distrito de Santo Antônio. Um abração para todos. Rosana Costa do Osmundo Marques mandando mensagem para a gente. Dia de Uruçuca também está dando bom dia para a vida. Olha, bom dia, tropa de elite. Me chamo Vanúzia, moro aqui em Marajá. Gostaria de saber da empresa São Miguel por que estão mandando ônibus invisíveis para o distrito. Porque o que eu saiba, só tem dois horários que a gente vê rodando ônibus aqui. De lá, com o despachante, está constando que os horários estão normais. Ou seja, quatro horários. Onde estão os ônibus invisíveis? Será que precisa chamar o homem do olho biônico, seu repórter? Você lembra daquele filme dos anos 80 que o camarada enxergava o olho biônico? Ô Sandra, vou perguntar o Serpa aqui. Diz que na tabela tem dois horários, mas a população só tem... Na tabela tem quatro e a população só tem dois horários, né? Escapita e Marinho Santos passando aqui pela estrada de Serra Negra. Manda um abração aí pros meninos da caçamba do Atacadão da Areia, viu? Especial aí, Grampão, meio quilo, e o gerente conhecido como Galo Bochecha. Thales Madureira e Thiago Fala Manso. Um abração pra galera que trabalha ouvindo a gente, hein? Tropa de Elite, que show esse programa, viu? Ei, danado! Marinho Santos, esteve um vereador, né? Fez um card pro aniversário do Javes. Escaldou ciúmes aí, uma vereadora, viu? Não foi Enilda. É uma vereadora de uma cidade no interior da Bahia. De um partido que é oposição. Olha, João Baraúna do Iguape tá mandando alô pra Beto Pedreiro aí. Luiz Cláudio do Malé, nome da segurança. Aquele abraço pra você, Marinho Santos Escapita. Manda alô aí pra Dona Ilza do Valão do Itariri. É, rapaz, a turma 10 aí do Itariri. Dona Tereza, no Ribeirão Branco, aquele abraço para a senhora, Dona Tereza. E Dona Zefa aí no Couto, um abraço para a senhora também, viu, Dona Zefa? Cadê o Paulo José? Já está no ponto, Paulo José? Olha, tem uma notícia aí no nosso site sobre o atendimento presencial do INSS, viu? Já retornou o atendimento presencial nas agências do INSS, seu repórter Marinho Santos.
Estou aguardando para apertar a mão do Javes Ribeiro e dar um abraço nele quando ele subir no palanque de ACM Neto, junto, que vai apertar a mão também do Valderico Júnior.
Você vai apertar.
Vou apertar a mão dele e dar um abraço.
Fez 70 anos.
Aí vou ver ele subindo do palanque de ACM Neto.
70 anos.
E lá em cima do palanque de ACM Neto vai estar Valderico Júnior. Eu também vou estar lá. É. Agora, eu não posso deixar a banda passar e eu ficar de fora vendo a banda passando.
O Javes completou 70 anos ontem e a expectativa grande para o lançamento do livro, né? Prometeu lançar um livro aí contando a sua história, a sua trajetória política. Paulo José, é com você para a gente fechar o Tropa de Elite de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Ele ontem não apareceu, né? Tava com o Jânio Natal comemorando. Mas hoje ele tá aqui. Brincadeira, Paulo. Bom dia, bom dia.
Terça-feira, 15 de março. Começamos aqui com o nosso giro de notícias, falando do tempo em Camacan, que começou carrancudo, frio, nublado, e a expectativa é de mais chuva durante todo o dia. Pelo menos é que o céu mostra pra gente neste momento bastante nublado, e que nos leva a crer de que certamente teremos aí horas e horas de chuvas ainda nesta terça-feira, 15 de março. Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro. Olha, o saque móvel estará em Arataca de 31 de março a 3 de abril, na Praça João Gonçalves, ali na Cesta do Povo, para emissão de diversos documentos. Então, atenção, povo de Arataca, de 31 de março a 3 de abril, o saque móvel estará aí na sua cidade. Gêmeos recém-nascidos no município de Santa Luzia estão precisando de fraldas, leite e enxoval. A avó da criança, dona Darcy, moradora da rua principal ao lado da Igreja Assembleia de Deus, do bairro do Quezinho, pede ajuda de todos. Em um vídeo enviado à nossa redação, ela tenta contar um pouco do sofrimento e da necessidade de receber ajuda para que os netos possam ter, no mínimo, o que comer e vestir. As crianças ficam aos cuidados da avó, enquanto os pais tentam fazer alguns serviços em propriedades rurais da região. Dona Dinha, amiga da família, diz que a prefeitura da cidade tem dado algumas ajudas, porém, não é o suficiente para suprir todas as necessidades da família, que necessita constantemente comprar leite, fraldas, roupas e pomadas para as crianças que têm um mês de vida. Qualquer ajuda será importante. O contato, WhatsApp 739-9815-6404, falar com Dinha, ou entre em contato com o blog Paulo José e faremos esta intermediação. Olha, um grupo de indígenas interditou no fim da manhã desta segunda um trecho da BR-367 na orla norte da cidade de Porto Seguro. No protesto, que durou quase 2 horas, os índios cobraram da polícia o esclarecimento do assassinato do índio Pataxó Vitor Braz Souza, 21 anos, ocorrido no último domingo. O jovem foi atingido por 2 tiros enquanto reclamava do barulho de uma festa realizada em uma casa a cerca de 500 metros da aldeia Novos Guerreiros. Vitor Braz tinha ido ao local com outros indígenas. Durante uma discussão, um dos frequentadores do evento sacou uma arma e atirou nele. O imóvel fica próximo à aldeia Novos Guerreiros, onde a vítima morava. No entanto, como a prefeitura demorou para conceder a licença, a organização decidiu fazer a festa, mesmo sem o alvará necessário. A prefeitura, por sua vez, informou que não houve solicitação para a liberação do evento. A organização disse que cerca de 120 pessoas participaram da Sigilo Fest, que não era de paredão e teve a participação de 3 bandas. Foi o primeiro evento promovido pelo grupo. No protesto, que também teve a participação de não indígenas, a casa onde ocorreu o crime foi parcialmente queimada, destruída. O imóvel, localizado às margens da rodovia, tinha sido alugado pelo organizador da festa. A Polícia Civil informou que já instaurou um inquérito para apurar o homicídio. Testemunhas já estão sendo ouvidas. E por último, Romário Silva Góes de Oliveira, 27 anos, morador da rua Eunápolis, em Tapetinga, se encontrava hospitalizado, aliás, encontra-se hospitalizado em estado grave no hospital de base lá em Conquista. Ele foi esfaqueado pela sogra do seu irmão gêmeo durante uma discussão familiar. A sogra tentou furar o genro. Romário tentou separar a briga e proteger o irmão da fúria da mulher, momento em que foi furado várias vezes pela faca. Foi socorrido e transferido para Conquista. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu que valeu, Paulo José. Final de tropa, seu repórter. Mandar um abração pra turma que tá acompanhando a gente desde cedinho aí. Perdeu tropa, daqui a pouquinho um podcast liberado pra você.
Serra Negra, Serra Negra.
Partiu Serra
Negra. Tô chegando. Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Descendo ladeira agora, eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite!
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos,
eu já fui. Vem comigo,
Robertinho Escarpita.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos uma ótima terça-feira. Encontro marcado amanhã, a partir das 6, bem cedinho, com mais um Tropa de Elite. Oferecimento todo especial Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção, Supermercados Meira, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. O comando agora é com ele, Renatinho Bad Boy. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Até amanhã. E alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.